Chegando aqui com o terceiro bloco do nosso Brasil Esporte Clube, neste sábado de aleluia. Você já malhou o Judas hoje? É, hoje é dia de malhar o Judas, mas para quem batalha com a vida, o que não falta são Judas para serem malhados. E para a gente continuar o nosso programa aqui, eu recebo o advogado doutor Felipe Ursolini Souza. Tudo bem, doutor?
Boa tarde. Olá, Elias, tudo bem? Tudo bom, e você? Um prazer falar contigo.
Tudo bem. Doutor, desde a última semana aí, o futebol brasileiro, ele está tremulando, estremecendo, em virtude da nova regra estipulada pela CBF, nas séries A e B do Campeonato Brasileiro. Basicamente é o seguinte, o clube contrata um treinador, ele demite o treinador e contrata outro. Ele só pode demitir depois. Acabou. Só se o camarada pedir demissão, porque se ele demitir o segundo, o terceiro terá que ser um auxiliar técnico. E o treinador também terá que um pedido de demissão. No segundo, ele já fica impedido de trabalhar naquela divisão. Agora, doutor, o que eu quero perguntar para o senhor é o seguinte. Eu sei que tem regras na Itália e outros que inibem essa troca de treinador. Eu sei que o senhor é um conhecedor, já foi à FIFA várias vezes. Como é que a FIFA enxerga esse regulamento? Enxerga como algo inerente aos determinados países? Acha legal? Não acha? Juridicamente pode ser que caia para um julgamento lá na FIFA? Como é que fica esse cenário, doutor?
Excelente a sua pergunta ao mencionar a FIFA, Elias, pelo seguinte, e aí eu vou me permitir voltar um pouquinho ao dia 14 de dezembro de 2020, ou seja, aproximadamente 4 meses. A FIFA publicou uma circular, a circular 1743 de 14 de dezembro de 2020, que pela primeira vez na sua, na existência do seu regulamento, no regulamento das relações internacionais entre clubes e atletas, e assim por diante, ela incluiu o anexo 8 nesse regulamento, que é um anexo que trata justamente dos técnicos. Por que eu estou dizendo isso? Porque até o ano passado, todas as disputas que envolvessem técnicos na esfera internacional, e essas disputas eram submetidas à FIFA, a FIFA tratava esses casos de maneira jurisprudencial. Então, eles utilizavam de maneira análoga, ou seja, da mesma forma que eles tratavam as relações entre clubes e atletas, eles tratavam, as relações entre técnicos e clubes. Ou seja, isso era uma questão prática, não existia no regulamento algo sobre técnicos. Aí, no ano passado, decidiram transformar isso que era algo prático numa regra específica para dar proteção aos técnicos. Por que eu estou te contando essa história e fazendo essa pequena digressão? Porque a FIFA ela estimulou, a partir do próprio exemplo dela, de contemplar os técnicos no regulamento, ela estimulou que os membros, que as associações nacionais, entre as quais a CBF, também olhassem para os técnicos. E até falando um pouquinho ainda dessa circular, eu acho interessante, não é exatamente o tema, mas eu acho interessante, foi nessa mesma circular que a FIFA criou regras específicas para o futebol feminino, contemplando, inclusive, as situações de maternidade e do bebê recém-nascido. Então, veja, quando a FIFA ela traz essas novidades nos seus regulamentos, ela estimula os seus membros filiados a fazerem isso também. Nesse contexto, a CBF atuou no seu legislativo, digamos assim, ela não é o poder público, mas ela atuou na sua parte de regulamentação, para incluir também alguma proteção ou algum regramento especial para os técnicos. E nesse ponto, e aí respondendo objetivamente a sua pergunta, como a relação entre clubes e técnicos ela possui o elemento da legislação nacional, ou seja, não somente da legislação da FIFA, naturalmente que a CBF ela tem sim essa liberdade de criar essa legislação, de criar essas regras específicas. E eu digo a você que o maior desafio da CBF é sustentar essas regras do ponto de vista do nosso direito do trabalho, muito mais do que do ponto de vista da FIFA, porque a FIFA ela permite que essas associações nacionais, repito, como a CBF, criem essas regras próprias a serem aplicadas no seu território, no seu território específico, no caso é o Brasil.
Aliás, é uma boa oportunidade, doutor. Por que que é um grande desafio para a CBF sustentar esse novo regulamento sobre o prisma do direito do trabalho?
É muito interessante que nesses últimos dias nós tivemos diversas manifestações de vários advogados e respeitáveis manifestações justamente da inserção dessa regra dentro daqui do nosso mundo. Existe uma dinâmica de que aqueles que estão submetidos à CBF, né, a essa associação nacional, acabam por tentar resolver os seus problemas dentro dela e não envolver a justiça do Estado, né, seja a justiça comum ou a justiça do trabalho, ali em alguns casos. Mas aqui, o bem jurídico, ou seja, o valor que se protege ou que está na mesa, se tem na mesa, é o trabalho. E nós sabemos que o trabalho é um valor ou um patrimônio jurídico muito importante de todo mundo, a mão de obra, a possibilidade de exercer livremente um ofício ou uma profissão. Então, quando vem um regulamento de uma entidade privada, nós não podemos esquecer, a CBF, para fins do nosso direito, do nosso sistema jurídico, ela é um clube, como esses clubes sociais que nós andamos aí, encontramos aí nas cidades, aqui em Campinas, por exemplo, temos vários clubes sociais. Ela é um clube, ela é uma associação. Então, você imagina que uma associação, né, tem essa natureza, ela cria uma regra que limita o exercício da liberdade de contratar. Então, por que eu tenho que dizer que uma regra de uma associação privada, ela impede que alguém trabalhe, basicamente, né? E também que alguém contrate, na verdade. Na verdade, você acaba afetando os dois polos dessa relação, o empregado e o empregador. O empregador que quer contratar, mas não pode, e o empregado que quer trabalhar, mas não pode trabalhar por uma regra administrativa de um ente privado, né? Uma regra particular. Então, essa é uma das muitas teses que estão sendo levantadas para combater ou para discutir esse novo regulamento. E eu vou dizer que realmente é algo bastante sensível.
Vamos pegar aqui um exemplo prático, doutor. Vamos lá. Digamos que eu sou um treinador. Aí eu dirijo o time, eu peço demissão para um time A, peço demissão. Aí eu vou para um outro clube, não deu certo, peço demissão também. Ou seja, por esse regulamento, eu tenho que me dirigir para outra série, né, porque naquela série eu já trabalhei em dois clubes. O senhor, diante desse raciocínio que o senhor falou aí agora, existe o risco de treinadores, por exemplo, receberem proposta de um terceiro time e entrarem na justiça trabalhista para assegurar esse direito de trabalhar no terceiro time?
Sim, é possível. Eu acredito que seja possível que isso aconteça. Porque você imagina, claro que quando você tem uma regra, ela vai se aplicar, né? A gente fala que a regra é geral e abstrata, né? Mas, enfim, tentando transformar e tirar um pouquinho do juridiquês, é uma regra que se aplica para todos os casos. Então, o que eu quero dizer com isso? Vai existir o treinador, e aí eu vou colocar um pouco mais de ingrediente no seu exemplo, um treinador que eventualmente vai pedir demissão de um clube. Vou dar dois exemplos. Um exemplo, ele vai pedir demissão porque ele eventualmente teve um entreveiro ali com o capitão do time, ele não está se entendendo, ele perdeu o vestiário, ele não consegue mais trabalhar, a diretoria até gosta dele, mas ele está muito incomodado, o vestiário está ruim, ele fala, puxa, não está dando, eu quero pedir demissão. Veja, seria um motivo, em tese, legítimo, né? Assim, ele não quer, ele não tá simplesmente virando as costas para o clube, é uma impossibilidade. Vou dar ainda outro exemplo. Esse treinador, ele está trabalhando num clube que não é na cidade dele e a esposa está grávida e ele quer ficar perto da esposa e tem uma chance de trabalhar num clube da cidade dele. Então, quer dizer, também é um motivo, em tese, legítimo, talvez, vamos supor que seja. Mas essa regra também vai ser aplicada para aquele técnico que vai largar um trabalho no meio porque vai ganhar um pouquinho mais no outro clube, que é algo em tese, né, que a gente vê por aí, que as pessoas reprovam um pouco mais. Poxa, está deixando um trabalho no meio porque vai ganhar mais lá e tal. Enfim, são essas coisas que acontecem no futebol. Então, essa regra vai aplicar para todos. Então, é muito possível, ou na pior das hipóteses, tem bastante fundamento para um técnico dizer assim, olha, sair de lá, eu queria voltar para casa, eu queria cuidar da minha família, eu queria ficar mais próximo, eu lá não estava funcionando, e agora tem uma entidade privada que não me deixa trabalhar. Então, é possível, sim, alguém levantar essa tese, acho que é uma tese legítima, porque basicamente você vai dizer, olha, eu quero que a lei do meu país seja aplicada a mim. E é uma lei que trata de algo muito caro, né, que é o direito de trabalhar, e não uma restrição imposta por uma entidade privada. Então, é realmente uma discussão que, ou é um tema, é uma regra que pode, sim, desembocar aí na Justiça do Trabalho.
Agora, eu estou vendo aqui, até a cláusula que foi publicada pelo grande repórter Heitor Esmeriz, no Globoesporte.com, na matéria que tem até uma fala do senhor, e que diz o seguinte: somente será permitida uma demissão de treinador sem justa causa por iniciativa do clube durante a competição. Caso o clube demita o segundo treinador sem justa causa, após ter demitido o primeiro nessa mesma condição, dever necessariamente utilizar um treinador registrado pelo menos 6 meses no clube. Eventual pedido de demissão por parte do treinador, demissão por justa causa por iniciativa do clube ou rescisão por mútuo acordo não serão computados para o efeito desse artigo. Dois quesitos que eu queria conversar com o senhor, doutor. Eu não sei se o senhor pode esclarecer. O que seria uma demissão por justa causa para o treinador? E essa rescisão por mútuo acordo é uma pegadinha mesmo? É algo para o pessoal se resguardar?
Veja, até nessa primeira hipótese que nós tratamos, de alguém dizer, olha, eu vou na justiça para ter assegurado o meu direito de trabalhar para um segundo, para um terceiro clube e tal, embora eu entenda que existam fundamentos, bons fundamentos para isso, eu honestamente eu não acho que isso vai acontecer. Porque quem fizer isso, de certo modo, vai confrontar o sistema privado da CBF, enfim, que tem lá a sua, que cria as suas regras, enfim, ligado à FIFA, então vai ter que, aí, de novo, confrontar esse sistema. Então, acho até pouco provável que isso aconteça. Agora, esse tema que você falou, né? Então, nós temos aqui que se o clube mandar o treinador embora, ele vai ser objeto dessas limitações. Mas isso não vai acontecer se o treinador pede demissão, aí só o treinador que vai ter a limitação, se é por justa causa ou mútuo acordo. Aqui, sim, é uma brecha, né? Como se diz por aí, é uma brecha ou uma possibilidade de você... evitar a incidência dessa limitação, ou seja, não ser objeto dessa limitação. Então, o que seria uma demissão por justa causa? Eu vou dar um exemplo aqui, claro que exagerado, mas digamos assim, o empregado vai lá e dá um murro na cara do patrão, tá? Ou o empregado furta algum bem da empresa, tá? Do clube, ele vai lá, leva a camisa embora para vender a camisa do clube, camisa oficial, enfim. Esses seriam motivos em tese para uma justa causa. E da mesma maneira que existe a justa causa do clube, quando o clube não paga salário, existe a justa causa do empregado. É muito incomum, é muito raro que se tenha demissão por justa causa de empregados de clubes, de técnicos, de atletas e assim por diante. Mas é uma hipótese. E a outra hipótese é a rescisão por mútuo acordo ou por comum acordo. E aqui eu acho que é o grande... O mútuo acordo, nessas três hipóteses, né, de você não ser objeto da limitação e evitar essa limitação trazida pelo regulamento, para mim é que mais vai acontecer, e aí eu acho que a incidência vai ser alta, tá? É o seguinte, o clube quer mandar o técnico embora e diz, poxa, o time está mal, preciso criar um fato novo, preciso dar uma chacoalhada no vestiário, enfim, quero mandar o técnico embora. Não há nenhum motivo aparente, ele está lá trabalhando, é um cara trabalhador, ele tem boas ideias, enfim, um cara renomado, tem o respeito das pessoas, mas o time não engrenou. Ele quer mandar o técnico embora. Se ele mandar o técnico embora, ele vai justamente se submeter a essas limitações que estão no regulamento. O que ele provavelmente vai fazer? Olha, técnico, vem cá, eu quero te mandar embora. Só que se eu te mandar embora, depois eu vou contratar o outro, depois isso vai começar a me barrar para se eu quiser mandar o outro embora e por aí vai. Então, vamos fazer o seguinte, em vez de eu escrever aqui que eu estou te mandando embora, vamos fazer um documento que essa rescisão é por comum acordo.
Ô, doutor, continuando o nosso papo, a nossa conversa aqui, eu queria fazer uma outra indagação com o senhor. Além dessa questão do mútuo acordo, da rescisão por justa causa, como é que essa regra caiu entre os advogados? Porque os advogados, quem queira ou não, eles são beneficiados por essa indústria de ações, de liminares, que sempre acomete o futebol brasileiro. Só o Santos, por exemplo, tem 7 treinadores para pagar.
É verdade. Eu diria o seguinte, né? Eu diria o seguinte, eu acho que o papel que a advocacia exerce dentro do futebol, ela realmente é, como em todos os setores da sociedade, ela é de extrema relevância, justamente para buscar o equilíbrio dessas relações, né? Então, infelizmente hoje, os nossos clubes, via de regra, estão endividados, não cumprem com as suas obrigações, e aí as pessoas que, né, os credores desses clubes, eles precisam dos seus advogados justamente para fazer valer os seus direitos, para efetivar os seus direitos, como os clubes vão contratar também os seus advogados para se defenderem e para buscarem enfim, o que eles entendem justo. Agora, quando vem um tema desse, ou quando vem uma nova regra como essa veio, nós advogados começamos a vislumbrar, na verdade, quais serão os efeitos práticos dela, né? Então, eu acredito que algo que vai acontecer, né, como eu até comentei agora, são essas negociações no momento da demissão do treinador. Então, acredito que os clubes vão continuar com o seu desejo de demitir, com essa cultura de demitir, até porque a lei ela tenta colocar uma limitação, mas a verdade é que existe uma cultura de se demitir treinador, de se contratar, na verdade, até um passo atrás, né? De se contratar treinador sem saber qual é o jeito que aquele treinador joga, se ele se adapta à forma que o clube entende como ser a melhor forma de jogar, se os jogadores que o clube possui são jogadores que se encaixam com o perfil do técnico. Então, as contratações, elas são muitas vezes, ou na maioria das vezes, feitas no achismo, né? Feitas de uma maneira não estudada, não refletida e não pensada. Então, muitas vezes, o erro está desde a contratação. E aí acaba que se decide mandar embora, porque aquilo que começou errado, naturalmente, que termina errado. O que nós imaginamos é que, nesse momento da demissão, que o treinador tem um pouco mais de força ou um pouco mais de poder de barganha para negociar o recebimento dos seus valores e dos seus salários, das verbas rescisórias, o que eventualmente estiver, inclusive, em aberto. É comum que sempre que você vai fazer uma rescisão tem alguma coisa que é devida ao técnico ou ao jogador. Então, nesse momento, é muito possível que eles tenham maior poder de barganha justamente para aceitar esses pedidos que certamente ocorrerão, de se documentar uma dispensa como comum acordo. Ou seja, o clube diz, olha, estou te mandando embora, mas assine comigo em comum acordo. Ele diz, tá bom, o técnico diz, né? Tudo bem, eu assino como um acordo, mas vamos acertar de uma maneira também que seja boa para mim, o que me é devido. Eu imagino que tem um pouco mais de força na negociação e aí sim você celebrar um instrumento, né, o documento, o contrato de, ou o distrato, que a gente chama, né, que é basicamente o contrato da rescisão. Nesse momento, eu acredito que esse ponto da relação entre técnicos e clubes, acho que vai ter esse impacto.
O senhor não acha que não corre o perigo de criar um estigma sobre determinados treinadores? Por exemplo, assim, eu topo fazer a rescisão de mútuo acordo. Pô, então eu tô legal no mercado. Quer dizer, os dirigentes podem falar, você pode pegar esse daí porque eu fiz um mútuo acordo, é um cara confiável, dá para trabalhar, só demiti ele porque não tinha jeito. E se o clube realmente seguir pela demissão pura e simples mesmo, esse profissional que foi demitido, que não foi submetido à rescisão de mútuo acordo, não corre o risco dele ficar estigmatizado no mercado?
Honestamente, eu acho que não. Porque é o seguinte, a gente ouve aí, olha, esse aqui está marcado, aquele outro está marcado. Está marcado até o dia que alguém quiser contratar. Até o dia que alguém precisar contratar. O dia que precisar contratar não tem estigma, não tem perseguição, não tem discriminação. Vai contratar. Nessa estrada aí que a gente está no direito desportivo, não é raro a ideia de taxar alguém ou de marcar alguém. Mas, de novo, quando o clube quer contratar, não há histórico que impeça. Basta querer, basta ser conveniente ao momento, e conveniente não no mau sentido. Basta ser o momento de contratar. Olha, eu preciso dele, eu quero aquele treinador, eu quero contratá-lo. Vai contratar, tenho certeza que isso não vai... isso não vai ser impeditivo. Quando é o que a gente brinca, né? Às vezes tem alguma questão de bastidor, algum boato que corre, mas a hora que o juiz apita, todo mundo quer ganhar e vai contratar as pessoas, né, os jogadores ou os técnicos que que o dirigente acha que podem ganhar o jogo para ele. É isso que vai acontecer, na minha opinião.
Para encerrar, doutor, o senhor acha que o mercado brasileiro está preparado para essa nova regra?
Eu entendo que seja um primeiro passo. Essa regra está sendo alvo de muitas críticas, né? E toda regra sempre vai ser. Existirão pessoas que vão gostar, outras que não. Mas eu acho que é um passo importante, eu acho que é um tema que é sempre discutido, todo mundo discute isso, né? Várias, inclusive, análises de jogos, de equipes, passam pela questão de contratar, de pensar técnico. Então, eu acho que a gente pode até questionar se ela é boa, se ela não é boa, se podia ser melhor, se não podia ser melhor, mas acho que vale, acho que devemos enaltecer a iniciativa. E a ponderação que eu faço para responder a sua pergunta é a seguinte: a regra não vai mudar a cultura. Ela pode ajudar, ela pode estimular a reflexão, mas cultura ela não muda sozinha. Então, eu espero que essa regra, né, tomara que ela traga bons efeitos, né, tomara que a aplicação dela seja boa, seja interessante, que as coisas aconteçam de uma maneira positiva, isso a gente só vai ver no dia a dia, mas eu gostaria que ela trouxesse ou aprofundasse as reflexões sobre a forma de contratação de técnicos. Por que que um clube determinado contrata determinado técnico? Esse técnico está alinhado com o projeto esportivo? Eu diria até mais. Esse clube tem projeto esportivo? Ou ele vai fazendo conforme... pensando um dia após o outro e não algo mais estruturado? Então, eu vejo que a gente precisa, de repente, usar esse momento, do mesmo jeito que a gente está discutindo aqui, né, nesse espaço que você está proporcionando para os seus ouvintes, para ouvirem sobre o assunto, que nós possamos usar esses momentos para aprofundar a cultura desses projetos esportivos. E talvez pensando melhor os projetos esportivos, certamente falaremos de uma contratação mais adequada, mais pensada dos técnicos, né, mais alinhada com o clube. E se você faz uma contratação alinhada com o clube, você acredita naquilo, você confia naquela linha que você está seguindo, certamente você vai ter menos vontade ou vai fazer menos sentido você fazer uma demissão intempestiva, uma demissão antecipada, uma demissão, enfim, que, ouvindo o grito da arquibancada simplesmente. Então, eu acho que talvez seja essa mensagem que eu queira deixar, ou essas mensagens, né, que nós possamos ver algo positivo vindo dessas regras no dia a dia, na prática, mas também possamos estimular o debate sobre cultura esportiva e projeto esportivo.
Eu conversei aqui com o advogado Felipe Ursolini Souza, ele que vem falar aqui sobre a nova regra de limitação de troca de treinadores nas séries A e B do Campeonato Brasileiro. Doutor, novamente, muito obrigado pelos seus esclarecimentos e até a próxima.
Eu agradeço a oportunidade, estou sempre à disposição.
Fique com a gente e curta o intervalo comercial.